Jornal Câmara dos Deputados.
Juristas recomendam evitar candidatos com problemas na justiça.
MP em discussão autoriza a atuação integral da Embrapa no exterior.
Justiça Eleitoral vai instalar urnas para colher voto de presidiário.
Presos que não foram condenados definitivamente poderão votar nessas eleições.
Os tribunais eleitorais vão instalar locais de votação em estabelecimentos prisionais de todo o país.
O repórter Luiz Cláudio Canuto, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o tema.
No dia 3 de outubro, presidiários de todo o Brasil, com exceção dos de Goiás, poderão votar nas eleições. Vão ser instalados locais para votação em 424...
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Juristas recomendam evitar candidatos com problemas na justiça.
MP em discussão autoriza a atuação integral da Embrapa no exterior.
Justiça Eleitoral vai instalar urnas para colher voto de presidiário.
Presos que não foram condenados definitivamente poderão votar nessas eleições.
Os tribunais eleitorais vão instalar locais de votação em estabelecimentos prisionais de todo o país.
O repórter Luiz Cláudio Canuto, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o tema.
No dia 3 de outubro, presidiários de todo o Brasil, com exceção dos de Goiás, poderão votar nas eleições. Vão ser instalados locais para votação em 424 estabelecimentos prisionais que contam com mais de 20 mil eleitores. Nos locais, poderão votar não apenas presidiários, mas servidores do sistema penitenciário e integrantes da OAB, Ministério Público e Defensoria Pública. Apenas presidiários sem condenação transitada em julgado poderão votar, como explica o advogado criminalista, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, Antônio Gonçalves.
Cada pessoa só pode votar se comparecer à sua sessão de votação. Mas o TSE decidiu que o preso, se ele tivesse de se locomover até uma cabine de votação, isso não funcionaria bem. Então, por um período temporário, que é o período da eleição, o título de eleitor desse preso será transferido para o presídio ou a unidade correcional em que ele se encontra. E lá será feita a votação.
O analista político do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Queiroz, acha oportuna a iniciativa, mas teme a falta de segurança. Ele acha elogiável que o preso provisório possa exercer sua cidadania. O problema está em criar as condições de que os representantes da Justiça Eleitoral, como os mesários, por exemplo, tenham condições de entrar e sair com segurança desses presídios, porque é uma logística cara que não pode ter falhas de segurança.
Esse exercício do direito de voto pelo preso, isso tem uma logística, é uma situação caríssima e não pode ter nenhuma falha de segurança que coloque em risco aqueles cidadãos que estão trabalhando na eleição. Então, se de um lado tem esse aspecto positivo, tem esse risco que deve ser analisado. Anteriormente, os tribunais regionais é que faziam isso de acordo com as condições efetivas. Agora, com a obrigatoriedade, todos terão que fazer. Então, é importante que as pessoas envolvidas nesse processo cobrem das autoridades reais condições de segurança para a coleta desses votos.
O direito a voto aos presidiários e internos está previsto na Constituição, mas só foi viabilizado em março deste ano, quando o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, regulamentou a instalação de urnas em presídios e unidades de internação. O voto do preso provisório não é novidade no Brasil. Em Sergipe, ocorre desde 2002. Nas últimas eleições, em 2008, 11 estados asseguraram a votação de presos provisórios em algumas penitenciárias sem ocorrências de incidentes. Nessas eleições, 20 mil presidiários ou internos maiores de 16 anos poderão votar. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado Tatico, do PTB de Goiás, a 7 anos de prisão.
Ele foi condenado por unanimidade por apropriação indébita e sonegação de contribuição previdenciária.
De acordo com a decisão, Tatico deve cumprir a prisão em regime semiaberto.
A denúncia do Ministério Público Federal se baseou em ação fiscal promovida num curtume de propriedade de Tatico.
A empresa não repassou as contribuições previdenciárias dos empregados ao INSS de janeiro de 1995 a agosto de 2002.
A defesa argumenta que o deputado nunca exerceu qualquer ato de gerência do curtume administrada pelo filho dele, Edmilson José Cesílio.
Apesar de ter sido eleito deputado federal em 2006 por Goiás, Tatico tenta agora a reeleição por Minas Gerais.
A candidatura, no entanto, está sob júdice, já que foi barrado no TRE de Minas, com base na lei da ficha limpa.
Eleições 2010. Acompanhe na Rádio Câmara a cobertura dos tribunais eleitorais. Flashes de todo o Brasil, a análise de cientistas políticos, a apuração e o resultado das urnas, tendências e desafios dos eleitos. No dia 3 de outubro, acesse www.radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Criança segura.
Para evitar quedas, não deixe o bebê sozinho em mesas, camas, berços ou outros móveis. Mantenha sempre uma mão no bebê durante a troca de fraldas. Não coloque móveis ou berço próximos à janela e à sacada. Fique atento. Quando debruça, o peso da cabeça do bebê é maior que o do seu corpo, provocando queda.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Eleições.
Juristas recomendam evitar candidatos com problemas na justiça.
Devido à indefinição sobre a validade da lei da ficha limpa para estas eleições, juristas e lideranças partidárias recomendam que os eleitores não votem em candidatos com problemas na justiça.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, traz detalhes sobre o tema.
Juristas e líderes partidários apostam na validade da lei da ficha limpa nas eleições de domingo e aconselham o eleitor a não votar em candidatos com problemas na justiça. O empate em 5-5 no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação da ficha limpa neste ano gerou impasse nos meios políticos. Diante da indefinição, o autor do recurso sobre o tema no STF, Joaquim Roriz, do PSC, renunciou à candidatura ao governo do Distrito Federal e lançou a mulher dele, Weslian, em seu lugar. Outros candidatos afetados pela lei da ficha limpa correm o risco de ser eleitos, mas não assumir os mandatos. O juiz Marlon Reis, que preside a Associação Brasileira dos Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais, explica ao eleitor os efeitos que uma futura impugnação de candidatura poderá ter, por exemplo, na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas.
Se, de fato, for confirmada a decisão do TSE, no sentido de que essa lei é aplicada para estas eleições, os candidatos que disputarem as eleições com base em liminares, assim que for confirmado o indeferimento dos seus registros, eles não apenas perdem a sua votação, como eles prejudicam todo o partido, porque a anulação dos votos, ela vem para todos os efeitos. Então, se mais alguém, 2 ou 3 candidatos foram eleitos, beneficiados por aquela votação, todos eles perdem o mandato. Então, é muito séria a decisão do eleitor, que deve verificar sim em quem está votando, inclusive sobre, considerando o risco de perda desse registro em virtude do indeferimento pela Justiça Eleitoral.
Isso ocorre porque no caso da eleição para deputados federais e estaduais, o número de vagas preenchidas por um partido na Câmara e nas Assembleias é baseado no número de votos dados a todos os candidatos do partido ou coligação. Mesmo que o Supremo só solucione o impasse do julgamento após a eleição de domingo, o juiz Marlon Reis afirma que só haverá insegurança jurídica para os candidatos com problemas na justiça.
É o candidato que conhece o texto da lei e está desafiando a lei. Não é culpa da justiça, não é culpa do eleitor, é culpa dos partidos políticos que abrem as suas fileiras a pessoas que não preenchem requisitos para serem candidatos. Eles desafiam com a esperança de que a lei seja declarada inconstitucional, mas isso é uma esperança que não me parece deva ser suficiente para justificar tamanha temeridade. É um risco que eles próprios assumiram.
Para o líder do Democratas, não há mais dúvidas quanto à decisão do Supremo. O deputado Paulo Bonhausen afirma que, com o empate no julgamento, a constitucionalidade e a validade da lei da ficha limpa estão confirmadas.
Ficha limpa está valendo. O empate mantém as decisões do TSE. Então eu diria para você que quem tem ficha suja, está inscrito, pode ir se retirando da campanha, porque mesmo que receber os votos não vai se eleger. É uma vitória da sociedade brasileira. O Supremo já se definiu dessa forma. E é assim que a lei tem que ser cumprida. Eu não vejo insegurança jurídica. Eu vejo uma decisão tomada. A decisão é a favor do ficha limpa. E é isso que tem que acontecer.
O líder do PT concorda. Para o deputado Fernando Ferro, cabe ao eleitor aplicar os princípios da lei da ficha limpa desde já, a fim de afastar políticos sem qualidade ética para ocupar cargos eletivos.
Há alguns que são insensíveis à corrupção, e inclusive colaboram com ela ao eleger políticos corruptos. Outros, na dúvida, provavelmente irão pensar duas vezes e irão punir esse tipo de político que está sob suspeita e que está efetivamente na marca do pênalti, como se diz. Então, eu lamento que o Poder Judiciário não tenha concluído esse processo, mas de qualquer forma está, de certa maneira, criado um ambiente para constranger os maus políticos.
O Tribunal Superior Eleitoral recebeu 171 recursos de políticos que tiveram a candidatura indeferida pelos TREs com base na lei da ficha limpa. De Brasília, José Carlos Oliveira.
DEM contesta a ação do PT contra dois documentos nas eleições.
De acordo com norma do TSE, no dia 3 de outubro, o eleitor só votará se apresentar o título eleitoral e um documento de identidade com foto.
A contestação do DEM foi protocolada ontem no Supremo Tribunal Federal.
O presidente nacional do DEM, Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, considerou que a apresentação dos dois documentos é a única forma de eliminar a possibilidade de fraude.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa projeto de lei do Senado que torna mais rigorosa a aplicação da fidelidade partidária.
Pela proposta, o eleitor que queira concorrer a um cargo eletivo deverá estar filiado a um partido político pelo menos 3 anos antes da data marcada para o pleito. Hoje, o limite mínimo é de 1 ano de filiação. A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa o projeto de lei do Senado que torna mais rigorosa a aplicação da fidelidade partidária. Pela proposta, o eleitor que queira concorrer a um cargo eletivo deverá estar filiado a um partido político pelo menos 3 anos antes da data marcada para o pleito. Hoje, o limite mínimo é de 1 ano de filiação. De autoria do senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, o projeto também inclui na legislação eleitoral as exceções de mudança de partido previstas em resolução editada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2007. Naquele ano, o TSE decidiu que o mandato pertence ao partido e não ao eleito. De acordo com a resolução, o político que deixar o partido só não perde o mandato se a legenda sofrer fusão ou for incorporada por outra, houver criação de novo partido, houver mudança substancial ou desvio do programa partidário ou ainda ocorrer discriminação pessoal. A proposta de Mercadante vai além e prevê que o mandatário perderá o cargo automaticamente se deixar o partido pelo qual foi eleito. Hoje, o partido, o suplente e o Ministério Público têm de recorrer à Justiça Eleitoral para pedir a perda do mandato. Advogado, o deputado Maurício Randes, do PT de Pernambuco, apoia o projeto.
Acho que esse prazo de 3 anos vai inibir aquelas trocas de partido às vésperas das eleições, porque no Brasil as eleições começam a ser discutidas 1 ano antes. Então, agora, com um prazo de 3 anos, se nós aprovarmos na Câmara dos Deputados, nós vamos coibir essa troca partidária com fins eminentemente eleitoreiros, sem identidade programática.
A professora Maria do Socorro Braga, cientista política da Universidade Federal de São Carlos, concorda e acrescenta que a exigência de pelo menos 3 anos de filiação partidária para concorrer a um cargo eletivo pode trazer outros benefícios.
Quanto maior o tempo de vivência, de participação, né, desse quadro que vem a ser esse representante nos partidos de origem, maior a ideia é que se crie maiores vínculos, né? E esse quadro nas esferas políticas vem a representar os anseios e as políticas ou mesmo os projetos que se pensa para o país relacionado a esses partidos. Então isso eu penso que é muito positivo. A ideia de você levar realmente um representante, conhecer inclusive mais o que, que esses partidos defendem, conhecer seus pares também dentro do partido, quem são as lideranças partidárias que controlam, que comandam.
A proposta que torna mais rigorosas as regras de fidelidade partidária, se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, deverá ainda ser votada pelo plenário. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Transportes.
Projeto de lei apresentado por Valtenir Pereira, do PSB de Mato Grosso, prevê passe livre para os portadores de necessidades especiais no sistema de transporte aéreo doméstico.
Ao defender a importância da proposta, Valtenir Pereira argumentou que esse segmento da população precisa do apoio da sociedade, visando a inclusão e a melhoria da qualidade de vida.
No meu estado, por exemplo, Mato Grosso, uma pessoa portadora de necessidade especial que precisa sair de Cuiabá, ir a São Paulo, ou sair de Cuiabá, ir a Brasília, ter que pegar um ônibus aí e andar por cerca de 18, 24 horas, 30, 36 horas, no caso aí de ir para o Nordeste, ir para a região Sul, né, traz muito incômodo e desconforto e até mesmo dificuldades imensas para o portador de necessidade especial. E nós temos andado de avião, visto, né, muitos aviões em determinadas ocasiões, tem a sua capacidade aí de passageiro praticamente preenchida pela metade. Nada melhor do que você reservar alguns assentos para os portadores de necessidade especial, fazendo a inclusão dessas pessoas, né, no transporte aéreo e, com isso, também dando qualidade de vida para ela.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Essa viagem pode acabar mal.
A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos. E para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre, livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Ciência e tecnologia.
Medida provisória autoriza a atuação integral da Embrapa no exterior.
A Câmara dos Deputados recebeu do governo federal a medida provisória que permite à Embrapa o exercício de atividades de desenvolvimento tecnológico no exterior.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a MP.
Medida provisória facilita a atuação da Embrapa no exterior. De acordo com o texto, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária poderá exercer todas as atividades de desenvolvimento tecnológico fora do território nacional, o que elimina as barreiras para o seu processo de internacionalização. A Embrapa já conquistou prestígio mundial pela qualidade e importância das pesquisas que promove. No entanto, só podia executar projetos no exterior por meio de acordos com organismos internacionais. O pesquisador da Embrapa e assessor da presidência da empresa, Francisco Reif Schneider, dá exemplos de como a MP amplia a atuação da Embrapa no exterior.
A autorização da Embrapa ter uma conta corrente num banco, ter uma discussão diretamente com o país para que estabeleça, por exemplo, a proteção ao pessoal da Embrapa que está na região, ou os direitos oficiais, diplomáticos, o envio de material, o estabelecimento de escritórios, enfim, desde questões logísticas menores até questões maiores. Nós temos agora uma flexibilidade muito maior, que obviamente agiliza as operações da Embrapa, que atendem à política do governo brasileiro.
A ideia do governo é manter as cooperações técnicas da Embrapa com organismos dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Europa. No entanto, o foco da atuação da empresa será a América Latina e, sobretudo, a África, como explica o líder do governo, o deputado Cândido Vacareza.
Como o Brasil hoje tem uma outra situação no mundo, o nosso país vai ter uma relação forte em todos os países do mundo. Particularmente, que é uma fronteira que está se abrindo, que é a África. Então a Embrapa vai poder se implantar na África e o futuro da produção de alimentos do mundo é Brasil e África. A África tem uma imensidão de terras agricultáveis não utilizadas, como o Brasil hoje é a maior fronteira agrícola do mundo.
Vacareza acredita que a medida provisória será aprovada sem grandes polêmicas, mas com alguns aperfeiçoamentos no Congresso Nacional. Ligado à bancada do agronegócio, o deputado Luiz Carlos Reinze, do PP Gaúcho, quer, por exemplo, discutir profundamente como será a transferência da tecnologia desenvolvida pela Embrapa para países africanos que já concorrem com o Brasil na produção de alimentos.
Olha, é importante ela passar esse processo de trabalhar no outro país. Agora, a gente já vive no mundo globalizado com a concorrência. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a essa questão de levar a tecnologia para os países concorrentes. Se eu vou dar a tecnologia, vou vender a tecnologia, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu sei que o mundo precisa de alimento. Agora, nós vivemos uma guerra comercial. A Embrapa é uma grande empresa, hoje é um modelo no mundo. Agora, nós temos milhares de problemas dentro do Brasil que não resolve.
O Congresso Nacional tem até 1º de março de 2011 para concluir a votação da MP da Embrapa. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.